recentemente um conflito fundiário em São Paulo que ficou muito conhecido como o caso do Pinheirinho, né? No caso do Pinheirinho, o governo federal diz o seguinte: olha, eu posso ofertar as casas para que essas pessoas tenham as suas casas e que elas não sejam despejadas. O governo federal não pôde ser, nesse caso, polo nesta ação, né? A defensoria, igualmente, dizia: olha, se tem uma solução, por que que nós vamos despejar aquelas famílias, né? E aquele terreno não cumpria a função social e ele é da propriedade de um mega especulador que, ainda que seja mega especulador, tem o direito seu que deva ser realizado. Porém, nós temos que sopesar o seu direito e o direito daquelas famílias previsto na Constituição Federal de ter sua moradia digna atendida. Qual foi o resultado da ação judicial e da ação do Poder Judiciário? Ele pendeu para o direito individual do proprietário que não implementava a função social da sua propriedade e que quis reaver aquele terreno que, inclusive, não satisfazia sequer um processo de falência daquela massa falida, não é? Esse é o direito que nós queremos, essa é a justiça que nós queremos implementar no Brasil, né? Onde que o Código de Processo Civil anterior e futuro poderá inverter essa ordem, permitirá que ações como essa atendam um direito fundamental, que é o direito à moradia daquelas famílias, não é? Então, nós não podemos produzir um novo código sem conseguir conciliar esse tema dos direitos fundamentais. Aqui foi dito pelo ilustre procurador Sérgio Cruz Anenhart, e também refletido pelo professor Luiz Guilherme Marinoni, a questão dos medicamentos, né? Nós vivemos hoje uma, digamos assim, um desequilíbrio nesse tema, né? O primeiro aspecto é: a pessoa vai à justiça e reivindica um medicamento de última geração, né? E muitas vezes o juiz concede esse direito, né? Evidentemente que nós poderíamos pensar: o juiz não deveria conceder? Ora, o juiz fica pensando: e se eu não conceder? Será que eu não posso prejudicar a saúde daquela pessoa que teria, eventualmente, direito àquele medicamento e, se tivesse acesso àquele medicamento, poderia evitar a perda da sua vida, né? E, ao mesmo tempo, o peso dessas decisões no orçamento público começou a ficar muito grande, né? Inviabilizando, às vezes, o atendimento à saúde coletiva, né? Porque esses medicamentos têm alto custo e ele pesa no orçamento, e isso inviabiliza o atendimento ao que já, de maneira corriqueira, se faz no Brasil, né? E o Estado, às vezes, pergunta: esse medicamento é o medicamento adequado, né? Ou nós deveríamos ter um protocolo que dissesse quais medicamentos que devam ser dados nesses casos específicos. Isso é, também o juiz, ao conceder o medicamento, ele pode se equivocar na medida em que ele pode conceder um medicamento que tenha outro similar. Ele poderia também, digamos, ceder algum movimento da indústria de medicamentos, né? Então, como é que nós conseguimos evoluir para ações que possibilitem resultados mais equilibrados para a sociedade brasileira, que é, na verdade, quem, no final, vai pagar por esse custo, né? Então, na minha opinião, nós teríamos que produzir alguma solução no processo civil, algum instrumental que fosse capaz de equacionar essa questão, né? Que fosse capaz de dar conta dessas questões, a questão do direito fundamental, da sua proteção, da proteção da vontade do legislador, como foi dito aqui, também de ações coletivas, né, e de possibilidades que nós não temos aqui no atual e no que está sendo pensado. Né. Em relação ao que está sendo pensado, eu acho também nós queremos dar celeridade à justiça e parte da prestação judicial não precisa ser por meio da judicialização dos conflitos. Né? Nós podemos prestigiar, e aqui se pretende prestigiar a mediação, prestigiar métodos alternativos de solução de conflitos que não seja apenas por via da judicialização. Eu acho que isso aqui nós temos que construir. Né? O professor Kazuo Watanabe, né? Ele, nós convidamos ele, a professora Ada Pellegrino Grinover e o professor Cândido Rangel Dinamarco para comporem também esta comissão. Mas o professor Kazuo Watanabe, ele disse o seguinte: em São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, e assim cumprimento também os estudantes que estão aqui fazendo parte desta audiência, a Ordem dos Advogados do Brasil remunera os advogados por atos judiciais que eles pratiquem na ação. Né? Então, ele remunera cerca de 50 mil atos judiciais praticados por advogados da ativa por mês na cidade, no estado de São Paulo, que, se não me engano, não são 50 mil, são 500 mil no Brasil inteiro, são 600 mil no Brasil inteiro, né? Que não... 300 mil. Que não prestigiando assim a outros atos que pudessem evitar a judicialização, né? Ações de composição, de mediações, etc. Então, eu teria que remunerar atos não judiciais, pré-judiciais, que evitassem a demanda judicial, né? Então, nós hoje no Brasil temos nós temos uma série de posturas e incentivos à judicialização também, não é só, e assim a doutora Ana Maria está aqui, não é só a vontade do advogado para isso, né? Nós temos uma estrutura que estimula a judicialização. Se nós organizarmos, estruturarmos melhor, prepararmos o tema da conciliação, da mediação, da arbitragem, nós podemos evitar, assim, uma série de ações judiciais, não é verdade? Portanto, isso se pretende fazer. Em parte já está proposto, mas nós podemos evoluir nesta proposição agora na fase final de discussão e votação desse projeto de lei. Outro aspecto que se fala é sobre esse incidente de demandas repetitivas. Né? Viu, doutora Ana Maria, com a sua presença aqui, eu tenho uma parte do meu debate que eu não tenho como recuperá-lo, porque ele é longo, né? Mas esse eu já fiz sobre o que aqui bem disse o professor Luiz Guilherme e o procurador Sérgio Cruz Arenhardt. Mas sobre o que a senhora disse, o que eu quero aqui dizer é que nós pretendemos, em primeiro lugar, prestigiar a conciliação, prestigiar a mediação, prestigiar a arbitragem, para evitar o número tão grande de conflitos que são judicializados. Isso é, a gente conseguir erigir com mais força no Brasil instituições que nos Estados Unidos funcionam muito bem, na Europa funcionam muito bem, de conciliação, né? Ações pré-judiciais, inclusive dentro do processo, a possibilidade de conciliação anterior à judicialização. Isso é um primeiro aspecto que nós entendemos que podem diminuir o número de ações dentro da justiça. Eu estava trazendo aqui o exemplo que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela remunera os advogados por atos judiciais, né? Então, na verdade, em defesa dos advogados, né, o que acontece é que nós teríamos que buscar a remuneração por atos que não fossem somente os atos judiciais, prestigiando assim que o advogado recebesse pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem, não só por atos que ele pratica no processo. Então, nós quase que pela estrutura que temos de remuneração dos advogados, nós estimulamos a essa excessiva judicialização que nós temos, né? Outros aspectos que eu queria refletir, primeiro, nós não pretendemos eliminar o contraditório, esse aspecto democrático do processo brasileiro. Então, nós vamos ainda avaliar todos os instrumentos ali propostos, mas nós não queremos tirar esse aspecto democrático e também de preparo, não é? Nós temos que avaliar melhor esse conjunto de instrumentos que estão sendo propostos ali, né? E em relação a esse incidente de demandas repetitivas, nós temos que, digamos, precisá-lo. Em que situação nós vamos usar e como que nós vamos precisar, né? O que eu quero dizer aqui é que, enfim, nós precisamos, concluindo, dialogar o tema do processo civil com os direitos fundamentais. Eu acho que essa sessão aqui, senador Paim, ela dá uma contribuição fundamental. Eu até me perguntava hoje de manhã por que que o senhor estaria realizando essa sessão. E me passou pela cabeça que talvez fosse essa demanda da sociedade civil muito, muito, que ficou muito assustada com o que aconteceu no Pinheirinho, em São Paulo. Ali foi uma decisão judicial não condizente com os tempos que nós estamos vivendo, né? Não é contemporânea às preocupações da sociedade brasileira, que poderia ter resolvido aquele conflito de uma maneira mais madura, né? Então, eu pensei que fosse essa, digamos assim, a motivação inicial. Mas percebi que, ainda que essa motivação deva estar implícita, não é? O senhor trouxe aqui uma reflexão conceitual muito importante para que nós possamos introduzi-la neste momento, já que intuitivamente eu tinha essa preocupação, mas hoje aqui consegui enxergar uma formulação mais madura dessas preocupações. Então, quero agradecê-lo, né, e pretendo solicitar que esses convidados de hoje pudessem fazer essas contribuições por escrito, que eles pudessem fazer por escrito, e eu poderei chamá-los algum momento para, se eles assim concordarem e dispuserem, para trazer essas contribuições. Eu só concluo, desembargadora, dizendo que depois que foi concluído esse projeto, anteprojeto, pelo o relator Sérgio Barradas Carneiro, eu estou fazendo uma rodada de conversas com algumas instituições, com a Associação dos Magistrados do Brasil, que designou o professor Antônio Carlos Marcato para conversar conosco. Com o Superior Tribunal de Justiça, o doutor Ari Pargendler nos convidou para uma conversa que deveria ser no dia de hoje, mas que ele pediu para que nós mudássemos o dia. Com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, enfim, outras instituições, porque eu entendi desde aquele momento que recebi a relatoria que nós deveríamos colocar aquele projeto à prova. E é isso que nós estamos fazendo, a crítica da sociedade. Ele tem uma série de qualidades, mas pode receber, por que não, sugestões e críticas, né? E é isso que nós estamos fazendo neste momento para não entregar um projeto incompleto. E, por último, dizer que nós temos que mudar o processo civil brasileiro. Em parte, há um descontentamento na sociedade. Talvez o que nós não possamos é mudar os instrumentos de maneira equivocada. Mas há uma situação hoje que não depende só da lei, depende da maturidade dos nossos, das nossas instituições, como a senhora falou. Mas a lei também precisa se atualizar neste momento. Eu tenho ouvido muitas críticas daqueles que são contrários à mudança no Código de Processo Civil, tenho ouvido críticas daqueles que são contrários ao projeto que foi entregue aqui no Senado, tenho ouvido críticas daqueles que são contrários ao anteprojeto como ele está posto, mas eu me convenci que o Código de Processo Civil tem que sofrer modificações, porque esse descontentamento também permeia o conjunto dos operadores do direito no Brasil. Então, o que nós esperamos fazê-lo é um amadurecimento correto, não é? Uma calibragem, digamos, mais precisa e de maneira experimental, né? De tal sorte que a gente reflita o que está acontecendo no judiciário e consiga também, ao tempo, avaliar se aquelas mudanças foram corretas, né? Portanto, é isso que nós pretendemos fazer para melhorar a justiça e não atrapalhar, esse trabalho tão importante da justiça brasileira e dos operadores do direito contribuem para isso. Então, são essas as palavras, senador Paim, e agradeço muito a realização desta audiência e o convite para participar dela. Eu teria aqui também o deputado Sérgio Barradas Carneiro, porque nós estamos nesse momento de transição, e ele viria, mas acho que eu errei, porque eu disse, olha, a audiência lá do STJ foi cancelada, mas eu deveria ter afirmado para ele, mas pelo menos vamos comigo lá no Senado, mas certamente ele terá acesso aqui às degravações dessa audiência e ele poderá participar dessa forma do conteúdo que foi
trazido. Ele não está aqui em Brasília.
Ele não está em Brasília, ele está na Bahia. Então, mas eu vou dividir com ele, e como nós vamos fazer a quatro mãos esse debate, eu vou levar a ele os conteúdos do que foi proposto aqui. Muito obrigado.
Muito bem. Deputado Paulo Teixeira, relator da matéria. Fica já ajustado que nós vamos pegar cópia desta nossa audiência pública e vamos remeter, então, à Vossa Excelência para que remeta, então, ao outro seu colega que também está na relatoria. Eu, nesse momento, eu vou liberar os meus painelistas, o deputado Paulo Teixeira terá que ficar um pouco mais, para que retorne ao plenário sem prejuízo do debate. E, nesse momento, eu convidaria os outros três painelistas. Então, uma salva de palmas para os meus amigos aqui. Peço que fiquem aqui na primeira fila. Eu já convido o professor adjunto de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor Daniel Metidieiro. E convido também o coordenador executivo da ONG Terra de Direitos, senhor Antônio Sérgio Escrivão Filho. E convidamos também o professor da USP, doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Todos, eles já estão mudando aqui as plaquetas. O Paulo fica comigo, porque fará os comentários finais aqui, depois da fala dos nossos painelistas. Isso. E respondendo aqui ao nosso relator, por que da iniciativa dessa audiência pública? Nós trabalhamos muito com as redes sociais. E cada audiência pública que eu faço, ela é resultado da demanda que a população faz à Comissão de Direitos Humanos. E uma que acho que foi mais solicitada foi exatamente essa. Zopaim, por que você não faz aí uma audiência pública relacionando essa questão do novo Código Civil e os direitos humanos, já que vai tratar com a vida das pessoas, ou para melhor ou para pior. Pior é para quem cometeu algum tipo de delito e tem que responder, né? Então, por isso é que nós fizemos esse encaminhamento e fiquei feliz de dar o exemplo do Pinheirinho, que eu acompanhei. Fizemos três audiências públicas aqui devido à questão do Pinheirinho e o resultado, que todos nós sabemos, que foi trágico, né? Mas vamos lá, para ganhar tempo, eu mais mediando do que conversando, porque senão entrega a palavra para a gente começa a conversar, não solta a palavra mais. E é o que é importante para todos aqueles que estão assistindo pela TV Senado e pelos canais alternativos, essa audiência pública, ouvir os nossos convidados e o relator. Então eu vou de imediato passar a palavra ao professor de Direito Processual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor Daniel Metidieiro. Tempo disponível 10 mais 5, se necessário.